passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e na conversa com o senador de hoje eu recebo o senador Lindbergh Farias. O senador que já foi deputado, foi prefeito da cidade de Nova Iguaçu e agora é senador da República. Mas, senador, antes disso, o senhor foi conhecido em todo o Brasil como um líder estudantil, presidente da Uni e tal, né? A partir de que momento o senhor percebeu que teria essa carreira política? Como que isso aconteceu? Como que entrou em sua vida?
Olha, eu comecei, na verdade, lá na Paraíba, como líder estudantil, aos 14 anos. Meu pai tinha sido vice-presidente da União Nacional dos Estudantes no começo da década de 60. E eu vivi muito isso na minha casa, porque houve a ditadura, o golpe militar. Meu pai foi morar na França, respondeu o IPM e depois voltou, mas nós vivíamos um clima de muita política dentro de casa. Meu pai era de esquerda, então eu comecei muito garoto na política. E acabei entrando muito porque tinha essa visão de transformar o mundo, papel do movimento estudantil no Brasil na luta contra a ditadura militar, que os estudantes jogaram um grande papel na redemocratização desse país. Então tudo isso me levou a entrar na política estudantil e acabei virando depois presidente da União Nacional dos Estudantes, naquele movimento do foracolo, do impeachment. Foi um momento que nós fazíamos passeatas de os caras pintadas de centenas de milhares de pessoas. Uma passeata em São Paulo de mais de 1 milhão de pessoas. Eu tive a oportunidade de viver esse momento importante da história política brasileira, liderando esse movimento estudantil nas ruas.
Mas a partir daí, qual foi o momento em que aconteceu a decisão do senhor entrar para a vida política partidária, pedir votos, essa coisa toda?
E foi uma decorrência, na verdade. A gente construiu naquele período uma grande liderança e eu era filiado já ao PCdoB naquela época, hoje sou do PT, e quando acabou a eleição, o PCdoB tinha um plano de eleger o maior número de deputados e vieram conversar dizendo que era importante uma candidatura minha para ser deputado federal, porque com aquela liderança que a gente tinha, com certeza nós teríamos uma grande votação. Perguntaram se eu podia ser candidato de São Paulo ou Rio. Eu, como gostava mais do Rio de Janeiro, decidi ir para o Rio de Janeiro e fui o deputado mais votado da esquerda naquela eleição, né, que foi a eleição de 94, onde o Lula foi candidato a presidente. Aí perdemos a eleição para o Fernando Henrique Cardoso e elegemos uma bancada de 9 deputados no Rio e eu fui o mais votado. Tinha 24 anos. Fui deputado federal por 2 vezes, depois larguei o mandato no meio porque fui eleito prefeito em Nova Iguaçu, uma cidade na Baixada Fluminense, quase 1 milhão de habitantes, onde eu fui prefeito e depois fui reeleito também prefeito com 65% dos votos, uma cidade que foi muito importante na minha formação, uma cidade com muitos problemas. Uma cidade onde metade da cidade ainda tinha ruas com esgoto a céu aberto, sem urbanização. E nós fizemos um trabalho, ao meu ver, muito interessante, em especial na área da educação, com um projeto que nós chamamos de Bairro Escola, onde a gente conseguiu que todas as escolas funcionassem no horário integral, com atividades culturais, com atividades esportivas, com reforço escolar. Eu acho que foi muito importante na minha formação ter ido lá trabalhar na ponta, perto do povo, perto das pessoas que mais precisavam. Eu acho que isso me deu maturidade para ser hoje senador da República aqui pelo Rio de Janeiro.
O senhor é senador da República, como disse, mas ao mesmo tempo é representante de um estado, né? Quais são hoje as demandas do Rio de Janeiro? A imprensa traz a todo momento os problemas ligados à área de violência, o Rio de Janeiro está aí prestes a receber jogos da Copa do Mundo, depois Olimpíadas, enfim, o que o senhor traz de problemas para tentar resolver aqui no Senado Federal que dizem respeito diretamente ao Rio?
Olha, eu me preocupo sempre com a vida do povo, a vida das pessoas. Eu acho sinceramente que às vezes nós temos prioridades lá no Rio de Janeiro que acabam sendo prioridades outras que não são a vida das pessoas. Então a gente deve fazer obras para melhorar a qualidade de vida delas, não só para os eventos que os turistas vão para o Rio de Janeiro. Não é para isso. Acho que o Rio de Janeiro tem perdido uma oportunidade, que infelizmente nós vamos ter Copa e Olimpíadas em 2016. Mas do jeito que está sendo feito, nós vamos ter um Rio de Janeiro com mais desigualdade. E as pessoas estão tendo esse entendimento. Estão fazendo obra para os turistas, para os eventos. Então eu espero muito que minha atuação parlamentar aqui e por esse caminho. Ver como melhorar a vida do povo no seu cotidiano. O Rio de Janeiro está vivendo hoje a maior falta d'água em 30 anos. Quando eu vou à Baixada Fluminense, as pessoas só reclamam disso. E o que é interessante é que a água que abastece as zonas mais ricas do Rio de Janeiro sai da Baixada Fluminense. mas na Baixada não. Eu acho que o que eu aprendi com o Lula é que ele mudou esse Brasil porque olhou para o povo, olhou para os trabalhadores, olhou para as pessoas que mais precisam. É isso que eu acho que tem que haver no Rio de Janeiro. Tem que se aproveitar essas Olimpíadas, a Copa do Mundo, para melhorar a vida do povo.
Senador, falar só mais um pouquinho do trabalho do senhor aqui no Senado. Apesar desta preocupação social que o senhor destaca, por outro lado, o senhor é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que discute e vota projetos relacionados, em especial, mas não somente, a temas da macroeconomia, né? Como é que se encaixa essa preocupação e o que está sendo possível fazer na CAI?
Olha, a Comissão de Assuntos Econômicos é uma comissão muito importante dessa casa. Todos os grandes temas da economia passam por ela. Nós tivemos um debate muito importante sobre a questão da dívida dos estados e municípios. Eu espero que a gente possa avançar nesse tema, porque a situação financeira dos municípios está muito difícil com as desonerações e os estados precisam renegociar essa dívida. É uma preocupação clara nossa e aqui sobre a inflação, sobre taxa de juros. O presidente do Banco Central, Alexandre Tomin, teve na Comissão de Assuntos Econômicos essa semana e mostrou claramente a preocupação do governo em relação à inflação, que estava algo em torno de 6%, começa a cair para 5,5% agora. Mas nós estamos vigilantes, porque nós e o povo brasileiro, na verdade, acho que hoje não, o povo brasileiro se conscientizou de que a inflação é inimigo do seu ganho. Eu acho que tem essa percepção no governo da presidência Dilma, no presidente do Banco Central, Alexandre Tomini. Mas é muito importante esse trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos acompanhando o rumo da política macroeconômica. De forma que, para mim, tem sido uma honra ter participado desse debate como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu acho que é uma das comissões mais importantes dessa casa.
Senador, quanto à sua agenda pessoal, a grande imprensa divulga isso já há muito tempo, de que o congressista em geral, senador, deputado, trabalha pouco. Terça e quarta, vai para casa e volta. Enfim, nós que acompanhamos o trabalho de vocês aqui sabemos que é bem diferente. Como é que é a agenda do senhor aqui no Congresso e também no seu estado e no Brasil todo?
Olha, é o contrário. A agenda é uma loucura, porque veja bem, se o parlamentar não caminhar pelo seu estado, não conversar com as pessoas, se distancia do mundo. Eu, quando chego no Rio de Janeiro, minha agenda dia de sexta-feira é uma sexta, sábado, domingo. É uma loucura. Não paro um segundo rodando o estado inteiro, conversando com as pessoas na Baixada. E isso tem que ser assim. Porque o parlamentar que ficar distante aqui no gabinete com ar-condicionado em Brasília, primeiro, ele não vai conseguir representar o povo do seu estado. E segundo, ele vai perder completamente a legitimidade. Então é preciso que as pessoas saibam isso. Tem uma dupla função do parlamentar. O parlamentar tem que estar aqui apresentando leis, projetos de lei, discutindo medidas de fiscalização do Poder Executivo, mas ele tem que estar perto do povo. Se ele não estiver perto do povo, ele não consegue ser um bom parlamentar. Então é preciso que as pessoas entendam que tem essa dupla função. Se ele tiver só uma função e não tiver outra, ele não consegue ser um bom parlamentar, na minha opinião.
Só para a gente finalizar, e como é que fica a vida pessoal? Amigos, família, o senhor é pai da Beatriz, uma menina linda que tem síndrome de Down, enfim, praticar algum esporte, viajar, como é que faz tudo isso? Como é que encaixa tudo numa agenda? Lembrando que o dia só tem 24 horas, né?
Não é fácil, não é fácil. Primeiro, fazer exercício é a coisa mais difícil, tá aqui. Eu estou engordando justamente por isso, porque eu não estou conseguindo tempo para fazer exercício. Sou casado com a Maria Antônia, tenho 3 filhos, tenho o Luiz, tem 18 anos, que está fazendo agora cinema. Tem uma Beatriz de 3 anos e meio e tem uma Marina de 1 ano e meio. Então, qualquer horário que a gente acha vago no dia, corro para casa. Eu fiz um acordo com a minha esposa que eu tenho que chegar domingo na hora do almoço. Entendeu? Posso rodar o domingo inteiro, o sábado inteiro, mas domingo na hora do almoço eu tenho que estar em casa e eu estou cumprindo esse acordo. 2 horas da tarde eu chego em casa pelo menos para ficar o resto do domingo com a família. Né? Porque segunda-feira começa o dia também muito cedo. É uma batida muito dura. É engano algumas pessoas pensarem que a vida de um parlamentar, de um senador, de um deputado, esse que ficar acomodado, aí ele não se reelege, se distancia do povo. Então a vida de um parlamentar que quer ter um mandato com participação popular, um mandato ativo, a vida é muito sacrificante. Mas eu acho que vale a pena se você faz um bom trabalho.
Senador Lindbergh Farias, muito obrigado em receber a Rádio Senado.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.